Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. E que a paz do Senhor seja, né, com todos. Amém. Calor cada vez mais. O tempo cada vez mais seco, não chove. Tem que chover. Né? Se a gente estivesse na praia, o mar impediria, né, esse tempo seco. Mas aqui no centro-oeste não dá para ficar sem chuva, não. Tem que chover. Vocês também não oram, não pedem a Deus chuva? Né, Ju? Lá na praia ninguém sente falta de chuva, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Todo mundo já abriu aí? Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Então, a promessa de Deus para nós é que haverá ainda um novo céu, uma nova terra. Haverá um lugar. Presta atenção no que nós estamos falando. A promessa de Deus é de que haverá um lugar onde haverá justiça, onde os nossos olhos serão enxugados, as nossas lágrimas serão enxugadas, onde não haverá mais doença, enfermidade. Vai agora, por exemplo, nesse calor, nesse tempo seco, dá uma chegada nos hospitais psiquiátricos, né? Tem um aí que eu nem não vou. Tem um aí que eu não gosto nem de entrar. E tão terrível que é o aspecto. Para a gente ver que o mundo realmente não é feito de flores. O mundo é muito mais de tristeza, ingratidão, de dor, né? Do que propriamente de coisas boas. As coisas boas são passageiras. É a festa do casamento. A festa do casamento dura uma noite. O casamento dura 30 anos. Né? A festa do casamento é só uma noite. Ali joga o buquê, né? Tem bolinho, tem chocolate, tem não sei o quê, né? Os convidados. Mas é uma noite só. Agora, o casamento, que era para ser um dia, devia ser o contrário, né? Aí o casamento, 30 anos, né, Vanilda? Aí ninguém aguenta, né? Não aguenta, Vanilda. Olha lá, o Vanilda não aguentou. A Divina vai levando, Divina Mário de Paulo, né? Então, é o mundo, se você pensar, raciocinar direitinho, vê que o mundo ele é feito de muito mais de dores, de tristeza. Se a gente for passar isso na peneira, nós vamos perceber que o semblante das pessoas são mais para dor do que para alegria. A maioria do nosso tempo é de dificuldade, de luta, de tribulação, de preocupação, de coisa. Certo? Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, etc., Ele quer nos tirar, como eu falei ontem, nós falamos ontem, que Deus, Ele quer nos tirar desse cativeiro, Ele quer nos livrar desse exílio, nos tirar daqui. Mas para isso é preciso que nós façamos alguma coisa. É preciso que nós nos comprometamos com Ele, que nós não vamos estragar o outro, o lugar que Ele está preparando para nós. O lugar que Ele está preparando para nós não pode ser estragado, não pode ser destruído, como nós destruímos este. Nós destruímos este. É por isso que todo mundo vive aí nessa troca de pena, né? Olha lá, você olha a cara do bebê assim, tá, né, bebê? Não, bebê? Bebê de Arizona. Olha lá, eu não sei nem onde ele é. Tá cansado, bebê? Tá não. Só tá triste. Ou não? Tá não? Você vê, o bebê tá alegre, né? O bebê tá alegre. E você, para descobrir que ele tá alegre, você tem que fazer um esforço enorme. Mas é assim mesmo, você descobrir que a pessoa tá feliz. Não é não, Bruno? O Bruno, você descobre assim, às vezes você olha pelo brinco, né? Você percebe que ele... Não é não? Mas é verdade. É muito mais dor, muito mais dificuldade, muito mais luta, muito mais tribulação. Mas Deus tem um lugar. Ele falou para, né, tem a promessa de um novo céu, uma nova terra, onde com certeza não vai ser necessário esse esforço que nós fazemos aqui para... É um esforço, vamos dizer assim, não é sobre-humano, é um esforço injusto que a gente faz aqui para viver. É difícil demais, não? Eu não sei se vocês estão satisfeitos, se estão satisfeitos, assim, todo mundo feliz. Dá para entender, Júlio? Dá o que eu estou falando? Não é não? Sempre tem uma coisa, uma pedra no coturno, né? Sempre tem um negócio atrapalhando. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que ela... Se ela falar, ela está mentindo. Se ela falar que está 100%, ela está mentindo. Falta alguma coisa. 100% não está. Amém? Não é não? Um é um problema com o pai, outro é um problema com a mãe, outro é um problema com ele, outro com a mulher. Um quer casar, o outro está doido para se casar, né? Um está doente. O problema de um é muito açúcar, o problema do outro é pouco açúcar. É isso? O outro tem um problema na garganta, o outro não lembro. Um é um problema de homem, outro é um problema de mulher, e assim vai indo. Um quer morar lá em cima, outro quer morar embaixo. Um quer morar no... Põe ele aqui, não está bom. Põe ele ali, não está bom. Põe ele aqui, não está bom. Então, E a gente vai nesse corre-corre, o tempo vai passando, e a gente pelejando, lutando, estudando, na expectativa de conseguir um lugar bom para nós aqui. Na expectativa de achar um jeito de viver bem aonde? Aqui. E o tempo vai passando, e você sai daqui, sai dali, vai para lá, compra um carro, depois não é esse carro, compra outro carro, não é aquele carro, faz isso, faz aquilo, etc. Chega à conclusão que a satisfação não está para esse mundo. E a gente chega à conclusão que não é aqui nessa terra que nós vamos encontrar o lugar ideal para viver. Não é. As pessoas inteligentes, as pessoas sábias, que descobrir isso com o tempo, vai se preparar, com certeza, não para essa vida, mas já se preparar para outra vida. As pessoas sábias, inteligentes, vivas, pessoas que acordarem em tempo, vão se preparar não para essa vida, mas sim para outra vida. E é o que o Evangelho quer nos alertar, quer nos orientar. Amém? Então ele fala assim: edifica para você um tesouro no céu. Constrói para você alguma coisa aonde? No céu. Edificar o tesouro é. O que, que é edificar o tesouro? Quando você compra uma bicicleta, já começou a edificar o seu tesouro. Depois da bicicleta você compra o relógio, depois do relógio você passa de um relógio melhor de um relógio pior para um melhor. Você compra. E assim você vai juntando coisinha. Você vai juntando pelo lado, amém? E vai edificando. Né? Você compra um lote, não compra um lote. Aí você compra mais um lote. Aí você compra um apartamentozinho vagabundo. Aí um pouquinho você está com um apartamentozinho melhor, 3 quartos, 2 suítes, tal, não sei o que, né? Aí, com muito esforço, então um pouquinho está lá, você lá na cobertura. Cobertura, está por cima do bolo, né? Aí quando você chega lá em cima, você pensa, não está bom, né? Lá em cima na cobertura, o que eu estou fazendo aqui nessa cobertura? Conforme se irritar muito, você pula lá em cima. Mas você está edificando o seu... Você está edificando o seu tesouro, você está construindo. Com muita luta, com muita dificuldade, você está construindo o seu tesouro. Sempre naquela expectativa de ser feliz. Sempre naquela expectativa tal, e certo. Aí você adquire sua família e nasce um filho doido, louco. Pronto, já acabou sua vida. Nasce um filho doente, paraplégico. Nasce uma mulher que gosta de homem. Nasce uma mulher e você cria com tanto amor, com tanto carinho, então de repente... Trem complicado. Também aí? Não? Assim por diante. Se você for descer detalhe, você vai ver que... Aí você... Nasce uma moça, você cria direitinho e tal, de repente ela chega com o negão todo tatuado, vagabundo, né, que, desculpa a expressão, né, do, que me perdoe os vagabundos, porque os vagabundos também são gente, né? Mas aí chega o bicho lá todo, parecendo o conde Drácula, e aí o sujeito já fica doente com aquilo. Droga. De repente o filho ou a filha mexe com droga. Cara, quebrou o encanto da sua vida. Você já não quer mais nada, né? Como aconteceu pouco tempo aí, a gente não sabe nem por quê. Aquele, o dono aí da, como é que chama? Panarello, ainda bem que a Panarello ficou conhecida, né? Panarello ficou conhecida agora porque o dono dela morreu. Quanto esforço esse homem fez, quantos sonhos, quanto passeios, quanto alegria, quanto... Mas para chegar num fim desse, né? Chegar num trágico fim. Como é que ficou a família? Como é que ficou a mulher? Como ficaram os filhos? E o pai? E a mãe? Arrebenta com todo mundo, estraga com todo mundo. Pouco tempo vocês lembram aí da avestruz Márcia. Arrebentou a família toda. Né? Aquela mulher que pegou o menino, a gente é porque não lembra, mas isso aí está acontecendo toda hora, está acontecendo. Às vezes acontece em menos escala, maior escala. Aquela mulher que pegou o menino, ela pegou o menino no hospital, ficou com o menino, criou, foi uma beleza. Durante muito tempo foi muito bom. Mas a mãe que perdeu o filho, nunca parou de sofrer. Nunca parou de sofrer. Esperando um dia encontrar esse filho. Tiraram o filho dela na maternidade. Tiraram o menino dela na maternidade. Ué, olha pra você ver. Imagina você, uma mãe lá dentro do hospital, esperando seu filho chegar, roubaram seu filho. Né? Tanto que é difícil. 9 meses carregando o bichinho. Né? Até que para fazer não tem muita dificuldade. Mas é para carregar esse menino 9 meses. Ajeitar esse menino 9 meses. Aquela expectativa de ter o filho. Aquele sonho, o quarto dele já estava arrumadinho lá. Cadê o menino? Roubaram. Acabou a vida daquela casa. E o menino, depois de 20 anos, parece. Quantos anos? 18 anos depois. 18 anos depois é que foi desvendado o mistério. A mulher doida, porque só pode ser louca, tinha pego o menino no hospital. Todo mundo lembra desse caso. A mulher que pegou, acabou a família dela, acabou a vida dela, não acabou? A mulher que pegou, acabou a vida dela. Só de infarto ela teve uns 3 numa semana. Ela acabou a vida da mulher. Mas acabou também do menino, porque o menino nunca vai esquecer da juventude dele, nunca vai esquecer da mãe dele, porque a mãe dele foi aquela que criou. A outra, por mais que seja, eu que sou sua mãe, meu filho, mas né, você pode esconder ali, às vezes, as coisas, é um presente daqui, um presente dali, aquele esforço que os pais vão fazer para poder adquirir o amor do menino, mas você pode ter certeza de uma coisa, ele tem a mãe como sendo aquela que o criou, aquela mulher Ele não gosta que judia com ela, ele não vai gostar que maltrate ela de forma nenhuma, porque a mãe dele é aquela. Então o mundo é cheio dessas coisas. É porque nós não vemos. Se cada um de nós aqui formos confessar o que já passamos, ou o que estamos passando, o que nós estamos vivendo, a gente ia ser um choro só aqui dentro, né? A gente é porque não... vai passando as coisas e nós vamos esquecendo. Mas o mundo é cheio dessas coisas. Lá perto de casa tinha um rapaz lá, um tinha passado em medicina, o outro namorava a menina que fazia medicina, namorava com um rapaz que também estava fazendo medicina. Então era tudo aquela alegria, todo dia você ouvia o barulho de uma festinha, uma coisa lá, era uma casa cheia de alegria. Bem vizinho de casa, abri a janela do fundo e estava vendo lá. Aí um dos meninos tinha ido prestar vestibular em Brasília, um dos rapazes, esse foi prestar vestibular em Brasília. Aí voltou, o casal de namorado vai lá na rodoviária buscar o menino. E eles, ninguém sabia, mas eles gostavam de uma drogazinha. E na vinda da rodoviária para casa, o menino exagerou lá numa lança perfume e teve uma parada cardíaca e morreu. Tinha ido prestar vestibular, tal. Os dois rapazes, os pais iam buscar, não pode deixar que nós vamos. Aí foram os dois, que gostava também da coisa, e juntou lá com ele, com o outro, exagerou lá no, na quantidade, e morreu. Quando ligou para a mãe, falou: ó, nós estamos aqui no hospital, o que é que aconteceu? Ah, não quiseram falar, né, mas teve outro jeito depois. O que que virou a casa? Hoje você olha lá na casa, o que que você vê? O que que você vê lá na casa? Né? É um túmulo. A casa é um túmulo onde estão as pessoas sepultadas vivas. A casa é um túmulo onde estão algumas pessoas sepultadas vivas. O rapaz, o que fez medicina, sumiu, o outro sumiu, ninguém mais viu a namorada ali, ninguém mais viu ninguém. Ficou o pai e a mãe, pai e a mãe, ali esperando a morte chegar. Se arrebentou com a família deles. A mulher, de vez em quando, a gente vê que era uma pessoa nova, exposta, cheia de vaidade, etc. Hoje parece um zumbi. Ela só, às vezes, entra e sai ali, mas... Então o mundo é cheio dessas coisas. A gente pensa que não, mas de repente acontece. Só que a maioria tenta, né, esconder, tenta, não, está tudo bem, tal, etc. Mas a gente sabe que não está. A gente sabe que não está. A gente sabe que a gente vive com uma dificuldade enorme, pelejando. Cada família, cada casa vive com dificuldade, carregando alguma coisa carregando sempre alguma coisa. Então, um filho que não tem a cabeça, outro filho que não tem, né, ou tem isso, ou tem aquilo, e assim vai indo. Mas Deus, sabendo disso, porque Deus viu isso, e nós não queremos. Então ele chamou, nos chamou de cegos. Vocês são cegos. É como vocês não estão vendo porque não querem ver. Então o que ele falou? Ele falou: ah, o mundo é mau. Vocês pensam que não. O mundo é injusto, é injusto. Quando fala o mundo é injusto, ele é injusto para mim, pro El. Ele é injusto pro Bruno ali. Ele é injusto pro Wendel. É para todo mundo, gente. Ele é injusto. Ele é injusto. Para nós todos. Né? Levanta a mão quem que não tem aí uma angústia, uma coisa. Quem? No mundo, eu não estou aqui desanimando vocês, não, estou animando. Vocês percebem que eu estou, né? Vocês percebem que eu estou animando, não estou animando mesmo? No mundo, tereis aflições. Então, não tem outra coisa a não ser aflição. No mundo tereis aflição. Se tivesse outra coisa, Deus teria dito: vocês vão ter aflição e mais isso. Não. No mundo tereis aflições. Mas pode deixar. Eu vou preparar para vocês um novo mundo. Vocês querem? Um novo céu, uma nova terra. Eu vou preparar para vocês um lugar onde não vai existir isso. Onde não vai existir isso. Nós precisamos acreditar nisso, acreditar que o que Deus tem para nós, ó, coração, olhos não viram, coração não sentiu, ouvido não ouviu, o que mais? Nada, ninguém não pode imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que acreditarem, né? Aqueles que acreditarem nisso, etc. A não ser que você fale: não, eu estou achando bom, eu gosto de sofrer, eu estou gostando disso aqui, amém? Eu estou achando bom isso aqui. Podia até arrumar outro, porque um só, né? Mas Deus tem preparado para nós um lugar. Porque aqui não tem, você pode ter certeza, não tem. Você pode rodar buraquinho por buraquinho dessa terra, que você não vai encontrar um lugar que não tenha problema. Um lugar onde você não vai encontrar um lugar onde você possa dizer: não, aqui eu vou viver. Você vai ver que, de repente, ali não serve. Amém? Tem um lugar. E nós deveríamos viver pensando nesse lugar. Nós deveríamos viver aqui na terra com menos implicação com a terra, com menos envolvimento com a terra. Nós deveríamos, sabe, correr dos problemas, afastar um pouco das coisas, e fazer como Jesus fez. Então, é difícil, é muito difícil. Por que que é difícil? Exatamente por causa do corpo que nós temos, por causa da carne, é por causa da concupiscência. A concupiscência da carne. Sabe o que é a concupiscência da carne? Sabe, Bruno? Sabe o que é a concupiscência da carne, Noel? Não? Não sabe mesmo? Concupiscência dos olhos, você sabe. Qual, o que é a concupiscência dos olhos? Hã? A concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne, Rafael? Fabrício, o que é a concupiscência da carne? Hã? Desejo da carne? O que é o desejo da carne? É? Fabrício quer o desejo de comer coisa saudável. Ué, tá certo. Tá certo, né, Fabrício? É, ué, não tá certo. Então cada um quer arrumar uma coisa saudável, né? Não, Ender. Amém. Então, por causa da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, tudo que você vê, você cobiça. Tudo que você vê, você inveja. Tudo que você vê, você quer. Tudo que você vê, você deseja, né? Então, isso... Os olhos têm esse defeito, têm esse problema. Você vê quando, por exemplo, um cara cego, se você botar um sapato vermelho, uma calça azul, um cinto cor-de-rosa nele, ele anda tranquilo, ele vai para a rua tranquilo, sem problema, né? Já uma pessoa que vê, não anda desse jeito. Nossa, esse, não está com sapato vermelho, não é isso? É... Calça azul, cinto cor-de-rosa, quer dizer, tá desarrumado. Os olhos não permitem você fazer aquilo. Os olhos, ele tem a sua concupiscência. Ele sabe separar as coisas. É por isso que a propaganda na televisão, a propaganda... A partir do momento em que começou a fazer propaganda na televisão, o mundo teve uma outra arrancada. A ciência teve uma alavancada assim, violenta, a partir do momento em que começou a fazer a propaganda visual. Por quê? Porque antigamente você ouvia pelo rádio. Então a novela você via pelo rádio. Eu cansei de ver minha mãe lá na beira do rádio escutando a novela. No fim da novela, aí palmolive-se do pé da cabeça, né? Era para tomar banho com palmolive e tal, etc. Mas você não estava vendo a pessoa, você não estava vendo o negócio tal, e era um sabonete palmolive. As estrelas lavam, né, tomam banho com palmolive, e você também, né? Aí todo mundo tomava banho, porque as estrelas tomavam banho com palmolive. Mas era muito mais, vamos dizer assim, incompetente do que aquilo que você vê. Aí você vê a estrela tomando banho, aí ninguém dá conta, né? Aí você vê a estrela tomando banho. Aí você quer, não é só o sabonete, né? Você quer mais coisa. Tudo que diz respeito a palmolive, você vai querer, né? P- Porque é diferente, é diferente. Então, a televisão, a partir do momento em que ela começou a mostrar, aí atiçou, né, vamos dizer assim, colocou fogo, aonde? Nos nossos olhos. Se a gente vê o outro voando lá, quer voar também. Aí vê o outro fazendo isso, quer fazer também. É assim? Olha como o mundo mudou a partir do momento em que foi explorada a concupiscência dos olhos. O que o olho não vê, o coração não deseja. Por que que o mundo então está desse jeito? Por causa da concupiscência do homem, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. É concupiscência dos ouvidos, do ouvido. É tudo que você vê, perfume. São cinco sentidos, principalmente, né, que atuam na concupiscência do homem. Né, que pegou, você pegou, sentiu, já está enrolado. Né? O olho, o ouvido. Tato, olfato, paladar, visão, etc. Eu estou falando assim para anunciar a vocês que existe a promessa de Deus, Se a pessoa acredita, não fica triste não, porque eu estou vendo você triste assim, eu fico mais triste ainda. Eu quero que você acredite de que não é em vão o seu esforço no sentido de edificar no céu. Constrói para você alguma coisa no céu. Por quê? Porque você já chegou à conclusão de que desse mundo você não espera. Então edifica para você um tesouro no céu. Constrói para você um tesouro no céu. Lê para mim, por favor, filho, Apocalipse 22, a partir do versículo 3.
E ali nunca mais haverá maldição contra alguém.
E ali, esse lugar onde Deus tem preparado para você. Certo, Camila? É lá, Camila. É lá, não é cá não, bem? Então é lá, e ali, nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará, o trono de Deus. Quer dizer, Deus vai reinar dali. E os seus servos o servirão. Quer dizer, todo mundo que estiver ali será servo de Deus. Todo mundo que estiver ali será servo de Deus. Amém? É tão bom a gente aqui, quando a gente vê assim, fulano é um servo de Deus. O Elmo é um servo de Deus. O que que você espera do Elmo? Hã? Quando falar, o Bruno é um servo de Deus. Hoje você já vê o Bruno como servo de Deus? Hoje você vê o Lucas, é um servo de Deus. Presta bem atenção no que eu estou falando. Amém? O Wendel, o Ramiro, o Nivaldo, é um servo de Deus. Amém? Está dando para entender o que eu estou falando? Você tem aqui, olhando aqui assim, você, quem que você vê assim como servo de Deus? Tirando eu. Tirando, tá? Tirando eu, porque às vezes vocês pensam que eu sou servo de Deus, não sei, amém? Deixa para lá. Mas imagina o que eu estou falando. Quando você fala fulano é um servo de Deus, o que, que você imagina dele, Uel? O que mais, Paulo Júnior? Imagina o quê? Quando fala fulano é um servo de Deus, o que você imagina dele? Hein, Bettina? Você quer mais?
Uma pessoa que vive em função das coisas de Deus, de servir a Deus, de agradar a Deus, de trabalhar para Deus. É, um servo de Deus é uma pessoa que faz a vontade de Deus.
É. Amém. Já vi que não é. Quando você fala fulano é um servo de Deus, o que, que você pensa dele, Romero?
Tem um monte de característica aí, né, envolvida. É um homem que, um homem bom, um manso, um humilde, uma pessoa que tem com ele os frutos de Deus. O procedimento da pessoa você espera que seja parecido com o de Deus.
Amém. É exatamente isso. Quando você fala uma fulana é uma serva de Deus, fulano é um servo de Deus, o que, que você espera dele? Você imagina dele? Uma pessoa humilde, uma pessoa boa, incapaz de fazer mal para os outros. Incapaz de fazer mal para os outros. Uma pessoa que dificilmente fala não. É uma pessoa... é justa. Você nunca espera uma injustiça de um servo de Deus. Você nunca espera uma falta de educação de um servo de Deus. Amém? Você não espera uma atitude errada de um servo de Deus. Ele é diferente dos outros. Por isso é que ele é servo de Deus. Você pode maltratá-lo, ele não te maltrata. Amém? Eu não tenho inimigo. Amém, gente? Então é diferente do que às vezes a gente imagina. Imagina que servo de Deus é um ser que fica o dia inteiro lendo a Bíblia. Que servo de Deus é uma pessoa que vive o dia inteiro dentro da igreja, tocando violão, né? Ou qualquer outro instrumento. Tal. Às vezes não é, é o cão que está ali, tocando violão. Sabia? Ele gosta também de tocar violão. Servo de Deus não é a pessoa que fica lendo a Bíblia, que fica indo à igreja, que fica indo à igreja, que a gente fala, né? É, já tem um aqui, né? Então, servo de Deus é uma pessoa que você vê nele uma pessoa desprovida já de qualquer tipo de maldade. Então lá, os seus servos, nesse lugar, só vai existir servo de Deus. Então, o que que você entende? Que naquele lugar não vai ter uma pessoa má, ruim, maldosa. Não tem, só tem gente boa. Então você vai para lá se você for bom. Não vai para lá se você for para estragar o ambiente de lá, para danificar o que já lá tá sendo feito lá. Não, você vai para lá se você for aprovado aqui. Se você for aprovado aqui, você vai para lá, caso contrário, não vai. Lá somente entrarão naquele lugar onde Deus está preparando. Ele está arrumando isso aqui, aquele lugar, um lugar onde não vai haver traição, não vai haver lágrima, não vai haver doença. É um lugar 10, vocês concordam? Amém? Não tem cobertura nem andar terra. Tem não. Amém? É uma coisa que a gente não imagina. Coração é um negócio imaginável. Só Deus sabe. É um lugar que você tem que desejar. Você imagina, por exemplo, aqui, o diabo quer fazer aqui na terra alguma coisa assim, mais ou menos parecida. Você pensa que é o céu. Chega lá, não é o céu. Quando você chega lá, você olha pela televisão, pensa que lá é o céu. Mas quando você chega lá, você vê que não, aquilo lá é a mesma coisa. Se você ficar muito tempo lá, você quer ir embora. Amém? Quem aguenta ficar muito tempo lá no Pit Park? Quem aguenta? Uma, mora lá dentro do Pit Park, pra você ver. Beleza. Logo, logo você está dando um troço, querendo sair de lá. Né? Então não tem lugar nesse mundo comparável com aquilo que Deus tem para nós. Mas só que lá é para os servos de Deus. Amém, gente? É para os servos. Deus está arrumando esse lugar, preparando esse lugar para os servos de Deus. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. E verão o seu rosto, e na sua, ó, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Na sua testa. Na testa de quem? Dos servos. Esse nome você adquiriu ele aonde? Aqui. Foi aqui que Deus marcou você. Foi aqui que Deus assinalou os servos. Foi aqui que Deus marcou os servos de Deus. Que coisa bonita, né? Não? Que coisa tremenda. Foi aqui que Deus... Quando ele olhou para Jesus, ele disse assim, que Jesus era o servo dele. Falou como? O que mais? Pois é, mas tem um, depois vocês encontram para que ele fala a respeito do servo. Jesus seria o seu servo. O seu servo o servirá. E ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Versículo... Capítulo 21, versículo 27. Capítulo 21, versículo 27. Leia. Apocalipse, capítulo 21. Já que eu vejo Mateus. Capítulo 21, versículo 27. Apocalipse.
E não entrará nela coisa alguma que contamine.
E
não entrará nela coisa alguma que contamine. e cometa abominação e mentira, mas só o que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.
Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não entrará nela, nesse lugar que eu estou falando para vocês. Nesse lugar que eu estou falando para vocês. Não entrará nela, nessa cidade, nessa Jerusalém celestial, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos. Só os que estão inscritos. Agora Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai escrever o seu nome. Põe lá o nome, Lourdes. Ele vai botar o seu nome lá à toa, à toa? Não vai. Ele vai escrever lá o Elmo, Regente, tal, etc. Vai escrever o seu nome? Não. Ele vai escrever o seu nome se realmente você merecer, se você realmente fizer por dom. Senhor, quando a gente apresenta uma criança aqui, o que a gente fala? Senhor, escreva o nome dessa criança no livro. Porque quando for aberto o livro, quando o Cordeiro de Deus abrir o livro e chamar, ele vai chamar cada um pelo nome. E ele disse um novo nome. Que às vezes a gente nem sabe qual vai ser. Mas quando chamar o seu nome, você vai saber que é você. Eu acho que nem o nome da gente aqui ele não vai querer. E o livro está sendo escrito. O livro está sendo formado. O livro está sendo formado. E só uma pessoa foi achada digna no céu para abrir o livro, que foi o Cordeiro de Deus, que foi aquele que serviu a Deus. E ele abriu o livro e lá estava escrito o nome de todos aqueles que serviram a Deus. Então, gente, é bonito quando você toma conhecimento do plano de Deus, da proposta de Deus para nós. É muito, muito tremendo. E é fácil a gente ficar de fora. Por quê? Porque, exatamente como eu disse agora mesmo, essa influência violenta que o mundo faz, que é através, aproveitando, né, a concupiscência que existe em nós, o desejo forte da carne pelas coisas que ela vê, que ela ouve, que ela escuta, etc. tal. Amém? Que nos atrapalha servir a Deus. Nos atrapalha servir a Deus. Certo? Você falou Mateus 24, irmão? Pega. Mateus o quê? 12:28. Então, lê a partir do 23, né? Vamos ler a partir do 23. Mateus 18. Mateus. Ah, porque aqui também, nesse lugar, no 18 também fala. Mateus 12. Então vamos lá. 18, 12. Pega aí, filha.
Mateus 12, versículo 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo.
Continua.
Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão.
Amém. Você vê, e não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Tanto é que Jesus veio, fez o que tinha que fazer, foi crucificado, morreu, foi embora. Quando o pessoal foi descobrir realmente quem era a pessoa que tinha estado no mundo, já era tarde. Eu gostaria também que você de ler um pouquinho desse Mateus 18. Vê para mim, por favor. 23, 18, 23.
Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com
então,
os seus servos.
Só para um pouquinho. O que, que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do reino dos céus. Nós estamos aonde? No reino da terra. Nós estamos na terra. Como que funcionam as coisas na terra? Aqui é cobra engolindo cobra. Aqui é o seguinte, olho por olho, dente por dente. Aqui é assim. O mundo é extremamente mau. Nós estamos no reino do mundo. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Então não queira ninguém. Não se iluda porque ninguém é justo. Não se iluda porque ninguém vai realmente te ajudar. Não se iluda com esse mundo, porque esse mundo você não pode confiar nele. Nós estamos aonde? No mundo. Mas aqui ele fala do reino dos céus. Haverá um reino que será chamado reino dos céus ou reino de Deus, que será constituído pelo rei que já está pronto e por mais quem? E pelos servos de Deus. Aonde que Deus conseguiu esses servos? Aonde que Deus arrumou esses servos? Quando ele esteve aqui na terra, ele falou: se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos pelejariam por mim. Quer dizer, não tinha nenhum servo. Ele não tinha nenhum. Ele falou: se o meu reino fosse desse mundo, eu teria pelo menos um súdito, um servo, alguém que lutasse por mim. Não tinha. Então ele começou ali, sozinho, a construir o reino dos céus, o reino de Deus. Esse reino que nós um dia esperamos ter, chegar, vir, e o lugar dele será aqui na terra. Por isso que tem que falar muita coisa para você cair a sua ficha. Mas então esse reino é um reino que está sendo construído. Tá certo? O rei já está sentado na cadeira. Agora, o que ele está fazendo? O que ele está construindo? O seu reino. O reino é o povo. Ele está construindo um reino. A terra ele já tem. Minha é a terra e tudo que ela possui. A natureza, nós não vimos lá em Romanos, que a natureza está esperando. O que, que a natureza está esperando? Então, a natureza está esperando por nós. O reino desse mundo tem um rei também, que é o príncipe da potestade do ar, o Deus que opera hoje, que manda hoje. Ele também tem os seus súditos, ele também tem o seu povo. O que, que o povo dele está fazendo com a terra? Amém? Está destruindo a terra, está acabando com a terra. Então, por isso é que Deus falou, olha, será uma nova terra. Será um novo céu. O céu também está estragando. O céu que a gente fala é o mundo espiritual. Lá os demônios não vão existir mais. Os demônios não vão existir mais. Então não haverá mais tentação. Tentação, não tem mais tentação. O tentador, aquele que fica na sua cabeça, tentando, mostrando para você as coisas, né? Atrapalhando você a viver. Aquela tentação não vai existir mais. Aí então Jesus fala várias parábolas a respeito do reino dos céus. E aqui ele fala assim: o reino dos céus. Aí que eu queria que ela lesse lá, que vocês entendessem que esse reino está sendo preparado. Não é de traíra, não. Não é um reino de... A pessoa, para entrar nesse reino de Deus, a pessoa para poder se apta ao reino de Deus, ela vai passar pela terra sendo o quê? Sendo o quê? O que que diz lá em... O profeta diz que os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. A pessoa não é fácil ela entrar no reino de Deus, não. Né? O negócio... concorda que o negócio não é para muitos, não. Somente os servos de Deus. E eu volto a dizer, para mim, servo de Deus. O que, que você vê, pensa do servo de Deus? Uma pessoa boa, que não faz mal para ninguém. Isso é que é o servo de Deus. Não é uma pessoa que fica com a Bíblia o dia inteiro, não. E não é uma pessoa que vai à reunião. E não é uma pessoa... Não eram os escribas e os fariseus. Não eram os escribas e os fariseus que tinham tudo para ser. Porque... religiosamente eles eram muito mais eficientes que nós, os escribas e os fariseus, mas não eram servos de Deus. Por que que não eram servos de Deus? Não eram bons, eles eram maus. Quer ver? Lê aqui para você ver. Por isso,
o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida.
Amém. Então o que está mostrando aqui? Que o reino de Deus é mais ou menos assim: se você vender sua mãe, seu pai, seus filhos, tudo que você tem não paga a dívida que nós temos com Deus. Nós vendemos tudo, incluindo mãe, pai, etc, etc. Mulher e tudo. Você vende? Vende a sua? Faz um preço bom que eu levo. Não vende? Pois é. Você vê, o tanto que ela é preciosa e valiosa, mesmo assim, se você vender, não paga. Vende você, sua mãe você vende. Vende sua mãe? Se você vender seu pai, sua mãe, etc, etc, não paga. É isso que está dizendo aqui. Não paga a dívida que nós temos para com Deus. Mas Deus, movido de compaixão, perdoou a dívida e disse para você, Lourdes, você não me deve nada. Não é possível, Senhor, que eu não te devo nada. Não, Romé. Você fala, eu não acredito. Não, você pode ficar tranquilo. Você não me deve nada. Esse aqui é o reino de Deus. É um reino constituído de pessoas que foram perdoadas. Pessoas foram perdoadas. Porque se a pessoa não tiver essa consciência, ela não é do reino de Deus. Se ela não tiver consciência, se ela achar que ela está ali no reino de Deus porque ela leu a Bíblia, se ela tiver ali que ela está no reino de Deus porque ela expulsou um demônio, se ela tiver ali, ela, eu estou aqui no reino de Deus porque eu não perdi nenhuma reunião, etc. Não. Os escribas e os fariseus, eles achavam que os outros eram pecadores e eles não. Eles não tinham aquela visão de Deus, que era o quê? De pessoas que foram perdoadas. Então o reino de Deus será constituído não pelos belezões, e sim pelos humildes, pelos simples, que pediram perdão. Perdoa-me, Senhor, porque eu não sou digno que o Senhor sequer entre em minha casa. Eu não sou digno que o Senhor converse comigo. Se eu vender até a minha mãe, não dá para pagar a dívida que eu tenho com o Senhor. Me perdoa. Esses serão as pessoas que farão parte do reino de Deus. Você concorda? Então qualquer um pode entrar? Pode. Até o ladrão que estava do lado da cruz entrou. Porque o ladrão usou essa. O ladrão que estava ali do lado da cruz, ele usou esse artifício. Ele falou: como que eu vou pagar esse homem? Como que eu vou pagar com tudo que eu fiz? Se eu descer dessa cruz e voltar para essa terra, o que que eu vou fazer? Ele falou, olha, não vou pedir que o Senhor me desça da cruz, porque ele podia pedir, me desça dessa cruz. Não, ele não pediu isso, ele só falou o quê? Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver lá. O que eu peço, o que eu quero pedir é isso. Eu quero ser, se for pensar que tudo que eu posso fazer aqui, tudo que eu faço, tudo que eu às vezes penso que eu faço, que eu penso que às vezes é suficiente, não é suficiente, gente. Mas o suficiente basta que ele, estando lá, lembre de você. Senhor, quando o Senhor estiver lá, lembra de mim. Porque, caso contrário, eu não vou conseguir entrar no reino de Deus. Amém? Então ele contou essa parábola, mostrando a diferença, né? Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou ele a sua dívida. Falou, não quero saber quanto é a sua dívida, você está perdoado. Agora vê, vamos ver. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um conservo. Conservo não é aquele negócio de pôr na comida, não. Ela é conserva. Conservo. O que é conservo? É um servo, irmão, um servo, irmão. Por exemplo, o El é meu conservo, né? Que servimos ao mesmo Deus, à mesma pessoa. É o servo da mesma pessoa. Então ele chegou, olha você ver como foi a atitude dele, diferente do Senhor. Saindo, porém, aquele conservo, lê, versículo 28.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves.
É assim que é o mundo. Assim que é os servos do... São as pessoas que servem o mundo, não servem a Deus. Não foi assim que Deus agiu com ele. Não foi assim que Deus agiu com ele. Então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado. Lembra que eu falei para você que o povo de Deus é um povo bom, não é um povo mau. Perdoei-te tudo, toda aquela dívida que me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro? Amém, gente? Tinha mais coisas, mas o tempo nosso acabou. Tinha mais coisas, mas não vamos falar outra hora, porque o nosso tempo acabou. Mas deu bem para você entender que você precisa ser bom. Que se você agir do jeito que Deus quer, se você agir do jeito que Deus te ensina, o seu nome vai aparecer lá no dia. Se você agir do jeito que Deus ensina, se você for um servo de Deus aqui na terra, você vai ser um servo de Deus lá. Se você não conseguir ser um servo de Deus aqui, lá também você não vai conseguir. Lá não vai conseguir. Lá é que você não vai conseguir mesmo. Aqui é possível que você seja um servo de Deus. Amém? Valeu, gente. Deu para entender alguma coisa? Valeu? Valeu? Então, o que é para você um servo de Deus?
É aquele que faz o bem, é. Faz a vontade de Deus.
Ele é bom, assim, para ninguém botar defeito.
Sim, senhor. Amém.
Amém?
Amém.
Jesus, ele se colocava diante das pessoas, falava, aponta um defeito em mim, aponta um erro, aponta um pecado em mim. E as pessoas ficavam andando atrás dele, vigiando ele o dia inteiro. Sabe para quê? Para ver nele um defeito. Não via, Bruno. Para você ser... nós vamos ser conservo dele, porque ele serviu a Deus. Então você vai ser um conservo, quer dizer, você também vai fazer o que ele fez. Você vai ser um conservo dele. Ou seja, ele serve a Deus, você também serve a Deus. Da mesma forma, você tem que ser uma pessoa, terá que ser uma pessoa, de que maneira? Sem defeito. Sem defeito. Você vai dizer assim, olha e aponta uma falha, aponta um defeito em mim. Amém? Vê se eu saio na metade da reunião e vou embora. Hã? Vê se eu julgo alguém. Vê se eu condeno alguém. Vê se eu tenho. Aponta. Amém, Badia? É assim. Esses são os servos de Deus. Deu para entender? Mesmo? Amém.
Amém. Eu nunca tinha prestado atenção nessa parte da parábola. Para mim foi uma das coisas mais, assim, que me marcou muito, me chamou muita atenção. Na hora que eu estava falando assim, até quando o coração da gente arde, né? Eu fiquei até emocionada quando o senhor falou que o reino de Deus é constituído daqueles que foram perdoados, né? É. Então, nunca vi nada mais maravilhoso na minha vida. Então, não é eu buscar ser boa no sentido, né? Não, eu sou boa, agora eu estou boa, eu não faço nada errado, eu faço isso tudo certinho, eu me imagino, eu me justifico. Não, mas é aquela pessoa que foi realmente assim, se derrama nos pés de Deus, aquela pessoa humilde, aquela pessoa que considera uma pecadora, né? E que viu o perdão de Deus. E que teve o perdão de Deus. Então, assim, nem que eu vendesse tudo. Que eu tenho as coisas mais valiosas que eu tenho, que na verdade é a nossa família, né? As coisas que estão ligadas a gente. Tem um valor que não se conta, né? Então, nem que tudo isso fosse vendido, eu jamais pagaria o perdão de Deus, né? Então, não tem nada mais maravilhoso que isso. E isso dá vontade, faz a gente querer ser bom.
É.
Né? Faz a gente querer perdoar. Faz a gente querer amar. Faz a gente querer ser. Por quê? Porque a gente sentiu esse amor. Sentiu esse perdão. Sentiu essa bondade. Quando você nunca sentiu, você não tem parâmetro, né? Mas quando você já sentiu... e é uma coisa tão grande, que você sabe que tudo que você fizer ainda vai ser pouco. Então, eu fiquei muito feliz de saber que a gente ainda tem chance, né? Porque vai ser dos que foram perdoados, né?
Pois é, o caminho é esse, é o caminho do perdão. Né? Se Deus não nos perdoar, não tem salvação. É realmente. Agora, se você pedir perdão a Deus sem entender, não adianta. Não adianta. Você só vai pedir perdão para Deus realmente quando você entender isso. Você falou, oh, meu Deus, me perdoa. Porque hoje eu entendi. Quando você realmente entende, aí o perdão vai ter significado. Caso contrário, não adianta você pedir perdão. Você não entendeu ainda. Amém? O meu povo se perde por falta de entendimento. Por mais que as parábolas, que a escritura vem abrindo os nossos olhos, vem, né? É difícil para a gente entender. Por mais que vem falando, é muito difícil entender. Porque essa questão é realmente uma questão muito difícil. E precisa acontecer. Porque o reino de Deus será constituído por aqueles que alcançaram o perdão de Deus e tiveram os seus nomes escritos. Tiveram seus nomes escritos, aquelas pessoas que serviram a Deus aqui na terra. Amém? É bom demais. Por isso que Paulo fala, né? Eu corri a carreira que me foi proposta. É realmente uma carreira. Individualmente. Não adianta. Não tem, eu não quero nem que ninguém entenda. Eu preciso, eu entendendo o resto, né? Eu preciso entender. Porque senão, se eu não entender, nem eu vou conseguir. Vi no início da reunião uma visão aqui, um minuto, já nós estamos atrasados, um minuto só. Vi no início da reunião um homem vestido de branco que vinha encontrar com a sua noiva. Ele a olhava, depois observava o vestido, observando com um sorriso no rosto. Vi que o lugar para onde aquele homem a levava era cheio de anjos e ele dizia: aqui é assim. Então eu via que lá não tinha mais calor, não tinha mais maldade. Todos os que ali estavam tratavam uns aos outros com mansidão, com alegria. Não tinha ira, não tinha dinheiro para correr atrás. Ele dizia novamente: esses chegaram aqui porque entenderam e deixaram isso antes de chegarem aqui. Então eu vi o quanto valeu a pena o esforço e o dar ouvido. Não podia desprezar uma palavra antes de ir para lá. Se não fosse assim, nunca chegaria lá. E lá era maravilhoso. Amém? A visão foi tida agora. Confere com o original? Não é exatamente aquilo que nós estávamos falando aqui o tempo todo? Não seria bom a gente, por exemplo, escrever isso, pôr no bolso, de vez em quando ler? Porque não é exatamente o que estava sendo falado aqui. Inclusive esse pedacinho aqui. Eles chegaram aqui porque entenderam. Lembra que eu falei? Que se você não entender, o seu perdão não vai ser. Você precisa entender para que o seu perdão seja considerado. Caso contrário, o seu perdão não é perdão. Não vai ser. Na verdade, você não está pedindo perdão de nada. Você não entendeu. Estes chegaram aqui porque entenderam. Amém, né, gente? Deus abençoe a pessoa que teve a visão, né? Eu acho que tem um negócio quentinho na hora, assim, ó. Quentinho na hora, amém? Tá saindo aqui do forno, na hora, mostrando que tudo que foi falado, não foi eu que falei. Amém? Eu sou apenas um conservo de Deus. Amém? Na verdade, o servo de Deus continua edificando a casa de Deus. Eu mesmo edificarei a minha igreja. E os meus servos me servirão. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus porque Deus falou com a gente. Vai prestar atenção. Porque Deus falou conosco. Abriu os nossos olhos. Foi bom. É muito bom. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, né, pela manhã, obrigado pela palavra que o Senhor colocou em nossos lábios. Obrigado, Senhor Deus, porque realmente basta que nós nos doemos a Ti, que nós entreguemos os nossos caminhos ao Senhor. Que tudo mais o Senhor fará. Basta que nós queiramos de coração servir ao Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Imitar a Deus, imitar aquele que conseguiu realmente servir, fazer a vontade de Deus, orando, vigiando, aprendendo, ouvindo. Esta visão é uma prova concreta. É algo que nós podemos, que pode nos ajudar, que confirma a tua palavra. E o Senhor disse que confirmaria a palavra daquele que o Senhor enviasse. Que o Senhor estivesse servindo, Senhor. Que nós possamos, Pai, atentar com bastante inteligência todas as coisas que nos têm sido mostradas, faladas nesses dias. Graças te damos por tudo. Que o Senhor nos abençoe, nos permita viver um domingo, uma tarde, lembrando de que nós estamos nesse mundo, mas aguardamos a terra que o Senhor nos prometeu. Aguardamos e fazemos tudo, queremos fazer tudo para ser achado dignos de encontrar ali, escrito no livro, o nosso nome. E ter marcado em nossas testas nosso novo nome, o nome dos filhos de Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma tarde proveitosa, tranquila. até a nossa reunião da noite. Amém.
Sei que o sol pela